Escolha Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Volta com Vida Livre, hoje com o quadro Vida Animal, né? Nossa sexta-feira especial para falar sobre os nossos pets, sobre os nossos animaizinhos, com a doutora Mayara Helsin, do IRA, do Instituto de Reabilitação Animal. Hoje a gente está falando sobre castração e eu estou impressionada, não tinha ideia da importância da castração, de verdade.
E da relevância do procedimento em si, né?
Sim.
Tanto como controle populacional, mas os seus impactos também na saúde, tanto de prevenção de algumas coisas ou aumento do risco de algumas doenças, não é?
Uhum.
E essa questão que a gente estava comentando sobre o aumento de algumas doenças, né? Uma delas, a principal que aumenta e está comprovado mesmo, é o risco de diabetes. Né? Ela tem uma certa influência em relação ao aumento da insulina no corpo. E aí o corpo fica resistente, então gerando o diabetes tipo 2. Né? Então, uma das questões também que pode predispor essa castração é ter diabetes. Né? Infelizmente, uhum. é um daqueles impactos da questão não natural do procedimento, porque a natureza é ter as gônadas, né? Sexuais e tudo ali, ter esses hormônios circulantes. E eles exercem não só a função em relação à reprodução, mas eles impactam em outros hormônios no organismo,
uhum.
assim como, por exemplo, a questão da obesidade. A leptina, né, é um hormônio que está relacionado à saciedade,
uhum.
e ao nível de atividade física também desses animais. E aí, quando a gente tem a redução dos hormônios sexuais, a gente diminui o nível de leptina e aquele animal ele passa a se exercitar menos e ter mais apetite. Então, a gente desregula isso um pouco.
Tá, mas eu tenho uma pergunta aqui, eu vou aproveitar porque é sobre isso.
É um gancho.
Ela falou que ela tem 3 gatos, uhum. e os 3 são castrados.
Uhum.
2 são brancos e 1 é preta.
Uhum.
A Agnes é preta.
Uhum.
Os 3 foram castrados. Os
uhum.
2 brancos
uhum.
são enormes.
Uhum.
São o Garfield.
Uhum.
Enormes, enormes. Aqueles
uhum.
bichos. Parece que são
bem,
3 gatos.
Uhum. Bem
e
gordinho.
A Agnes, que é a preta,
uhum.
linda, elegante, maravilhosa, uhum. não engordou nada.
Não engordou nada.
Não, e daí ela falou, então não é da castração. Então
uhum.
foi alguma outra coisa que eles têm. Mas
uhum.
ela leva no veterinário, faz exames, a saúde tá,
uhum.
tá ok.
Uhum.
Tem diferença?
Tem diferenças individuais, de organismo para organismo, tem animais que não sofrem essa alteração, né? Por razões genéticas específicas, por expressão de alguns genes mais anorexígenos, digamos assim, eles são mais expressivos, então a gente não tem aquele aumento voraz no apetite nesses animais. Então, pode ser uma questão individual, mas, assim, infelizmente os machinhos, eles têm uma predisposição maior. Quando a gente tira esse ímpeto sexual deles, essa energia, esse gasto energético deles que eles teriam, normalmente para manter todo o ciclo, para manter toda essa produção hormonal, não tem mais esse gasto energético e eles passam a ter um acúmulo mais fácil.
Sim, são 2 machos e a Agnes é a fêmea. Então os machos têm uma predisposição a engordar.
Os 2 branquinhos, né, que são os machos ali, provavelmente pode sofrer essa questão da influência por ser macho mesmo, né? Mas a gente tem também as condições individuais, assim, que alguns sofrem com a castração e aumentam realmente o peso corpóreo e alguns não, né?
Uhum.
Tem, por causa desses outros genes envolvidos, né? A questão genética mesmo.
Nesse caso, a ração para animais castrados é importante, né?
É importante, exatamente. É uma forma da gente regularizar isso. Tem algumas rações que elas até influenciam na expressão desses genes, para dar mais saciedade, para ter, para ter um gasto, um aporte energético menor, que elas são menos calóricas, essas rações em geral, né? Já adaptado o nível energético para um cão ou um gato castrado,
uhum.
E isso é fato, assim, se a gente quer castrar um animalzinho, a gente já tem que pensar nessas questões. Exercitá-lo mais, fazer mais atividade física, né, gastar mais energia, porque a gente tem que compensar essa questão energética do metabolismo de alguma forma, porque a gente está tirando várias coisas que ele gastaria muita energia para produzir todos os hormônios, para ter aquele comportamento sexual natural. A gente não tem mais, a gente vai ao nível basal disso, então a gente vai diminuir o gasto energético basal do paciente, né?
Uhum.
E aí a gente vai ter que estimular isso de alguma forma. E isso é tão importante porque, além da castração ter essa relação com a diabetes, com o ganho da obesidade, ganho de peso e tudo, a gente tem algumas predisposições de risco maior de ruptura de ligamento cruzado,
sim,
displasia coxofemoral, luxação de patela por frouxidão dos ligamentos. Então, uhum, a falta desses hormônios, a gente sabe que eles, em seres humanos também, né, testosterona, tudo, eles têm um efeito de fortalecimento desses tecidos.
Uhum.
E aí a gente associa castra, deixa sedentário e não muda a alimentação. É um combo para que ele ganhe peso e tenha lesões ortopédicas.
Certo.
Então, a gente precisa ter em mente que castrando, a gente precisa gastar mais energia, e só de gastar mais energia, eu já estou exercitando, já estou dando estímulo para aquele tecido muscular, para aquela, uhum, parte ligamentar, para ela ficar forte. Claro que são exercícios que a gente não pode causar impacto, porque já é um tecido mais fragilizado. Então, a gente não pode fazer saltos, corridas, uhum, em excesso.
Mas caminhar...
Caminhada é o melhor.
Porque as pessoas daí... Tem muita gente que fala, ah, eu tentei dar ração... De castrados, né? Uhum. E ele não gostou.
Uhum.
Então, não é que ele não gostou. Ele, uhum, está comendo realmente menos do que ele comia da outra, uhum, porque ela causa mais saciedade. É isso, então?
Isso pode ser também. Uhum. Se ele deixa um pouco, se sobra um pouco, né?
Uhum.
É o ideal também a gente sempre pesar as porções, ver se está comendo da forma adequada, porque às vezes ele já tá na quantidade ideal. Ele já está adquirindo a quantidade dele por si só, uhum, e está sobrando, né? Então, às vezes não é só falta de aceitação. Às vezes é uma sobra, um excesso, porque ele já está satisfeito.
E o animal também come, quando está satisfeito, ele para. Entende?
Alguns.
Então,
alguns param.
Eu tenho uma amiga lá, vou mandar um beijo para a Bruna, que ela fala, ah, eu deixo ração à vontade. Falei, uhum, ixi! Uhum. E, uhum, também, de novo, ela tem uma gata preta linda, que é magrinha, mas, uhum, tem o outro lá, uhum, o Mel, que já está ficando grande.
Isso, é. Teve um trabalho que eles verificaram 10 bolinhas a mais de ração por um ano e meio.
Uhum.
Induzem obesidade em gatos. Então, 10 bolinhas por dia a mais numa ração à vontade é tão fácil de acontecer que em um ano e meio pode ter um excesso de peso de 10 a 15% já do peso corpóreo. Porque, por exemplo, para um gato de um peso de 4 quilos, uhum, se ele tiver com 4,5, ele já está em sobrepeso.
Nossa!
Com 4,700, a gente já está dentro da obesidade, né?
Sim.
Que é 15%. Então, é pouca variação. Então, comendo 10 bolinhas a mais ali da ração, é muito fácil quando a gente tem essa questão de alimentação livre,
uhum,
né? Principalmente em gatos. Eu, particularmente, os meus cães, em geral, se deixar à vontade, eles comem como se não houvesse amanhã. Eu,
sim,
nunca tive um muito controladinho. Eles são sempre esfomeados, os, uhum, meus cachorros. E, assim, um pouco pela raça, tudo, né?
Uhum.
Ou assim, os que eu adotei também passaram fome, daí a gente já justifica por causa disso. Ah, ele é faminto demais porque ele passou fome, daí...
Mas tem, né? Fica na memória isso.
Tem essa questão.
Tem também.
Então, independente de raça e tudo, os meus particularmente sempre foram famintinhos. Eu nunca pude deixar à vontade. É aquela questão assim, de servir a porção, comer, uhum, e eles não verem a hora da próxima vez, né? Eles,
sim,
já ficam na expectativa. E eles comem controlado, né? A gente, uhum, que controla a porção pra não fazer essa questão do sobrepeso. Mas todos que eu castrei também, eles tiveram uma curva de ganho de peso, depois a gente controlou, porque vem esse ajuste hormonal depois, uhum, né? A tendência inicial ali é de engordar, mas a gente não pode deixar isso acumular demais, porque é difícil de perder, né? E, uhum, como, às vezes, esses animais adultos que eu peguei, já eram mais idosos até, né? A gente castra, porque era de rua, castrou, até tinha próstata aumentada, tudo, né? Então, já tem essa indicação de castrar mesmo, e aí eles ganham um pouco de peso, mas é aí que a gente tem que cuidar, porque é um animalzinho idoso, predisposto a ter dor articular e tudo, a gente não pode deixar. Eles já ficam nitidamente com dificuldade para se levantar,
sim,
né? Já, uhum, tem um sobrepeso ali.
Eu tenho uma outra pergunta que eu tive até que conversar com ela a respeito, porque ela perguntou, eles têm TPM? E daí eu conversei um pouco com ela, ela disse que a gata dela fica chata,
uhum,
né?
Uhum.
Ela falou que parece que quando chega perto do cio, ela chora mais, ela reclama mais,
uhum,
ela quer mais colo,
uhum,
ela quer mais comida,
uhum,
e ela faz umas coisas que normalmente ela não faz, que é tipo subir em cima da pia pra procurar comida e tal.
Uhum.
Ela perguntou se faz sentido tudo?
Sim, tem influência hormonal nessa questão também. Tá. É como se fosse um período mais estressante, que qualquer estímulo pode significar mais do que o normal. Uhum. Né? Então, eu tô com fome a mais do que eu tô. É que nem a gente querendo chocolate aí naqueles períodos, né?
Faz sentido. Então,
faz sentido. Então, assim, todo o estímulo que ela... As vontades que ela tem vão tá à flor da pele, digamos assim, tá. Também nas fêmeas.
É a TPM.
Traduzindo, é isso, uhum. Sabe? Então, e elas ficam mais... Vocalizam mais,
isso.
Né? Se esfregam mais, elas ficam mais sensíveis. Então, uhum. Assim, as gatinhas, elas têm um comportamento bem típico mesmo do período pré cio uhum. Ali, e do cio em si, né? Com bastante vocalização e tudo, a maioria, né? Então, faz sentido sim. Eles têm uma alteração comportamental relacionada também aos hormônios, né?
Então, na verdade, esse período também é de sofrimento para eles. E quando faz a castração, isso passa?
Isso acaba, exato. Ah, tá. Quando é feito com a remoção dos ovários. Uhum. Senão, se for só do útero, por exemplo, tiver um ovário remanescente, ela pode continuar tendo esses comportamentos.
Uhum.
Mas, via de regra, é removido ovário e úteros, né? É útero e ovários, na verdade. Ovários. É um útero e dois ovários. Então, é removido por completo. Uhum. Daí, cessa. Esse comportamento não tem mais na fêmea, né? E em relação à questão de castrar ou o macho ou a fêmea, né? Que era...
Isso.
Essa da pergunta é um casal ou são duas fêmeas ou dois machos?
Ela adotou... Não, é um casal.
Um casal.
Ela adotou os dois, então eles não uhum. são irmãos.
Uhum.
E daí ela se preocupou com cruzar, né? Com cria uhum. porque ela não quer. Adotou uhum. os dois, ok.
Uhum.
Só que ela perguntou se ela pode cruzar só um.
Uhum. Castrar só um,
isso.
Uhum.
Porque eu acho que aí ela tá pensando só na questão da cria, mas agora a gente já tá falando aqui que vai muito além disso, né?
Uhum,
a castração
uhum.
é importante para uma série, para a saúde do
uhum,
animal.
Uhum. Exato. Então, a idade desses animaizinhos, se eles já forem da idade adulta, ambos estariam aptos, digamos assim, a serem castrados, né? Se quer evitar que... O objetivo é evitar a procriação, é válido fazer de um só.
Uhum.
Se esses animais não têm contato com outros, por exemplo, né?
E nesse caso, melhor fazer do macho, que é mais fácil ou não?
Normalmente, pensando assim, na questão de invasividade, seria do macho.
Uhum.
Mas se a gente for pensar na questão da piometra, do tumor de mama, das
verdade.
Questões na fêmea, ela tem um impacto preventivo melhor,
uhum.
né? E o macho, por si, ele é mais afetado, quando a gente tira a questão hormonal do macho, ele é mais afetado a ter riscos de problemas osteomusculares.
Uhum.
Então, o macho sempre é mais predisposto à ruptura de ligamento quando ele é castrado, mais do que as fêmeas, inclusive, sabe?
Certo.
Então, aí que entra essa questão. Se for pensar, talvez fazer na fêmea, porque a gente vai estar trazendo um benefício a mais para ela e trazendo menos risco para o macho, quem sabe, né?
Perfeito.
Seria
então,
o mais ideal, talvez, a fêmea mesmo, só que é mais invasivo, né? É um procedimento uhum. de pós-operatório, normalmente, de 10 a 14 dias para remover os pontos. O que dá para a gente minimizar essas dificuldades com troca de curativo, manipulação, roupinha cirúrgica, o cone, né?
Uhum.
Aquele colar elisabetano ou o abajur da vergonha, né? Que é aquela... Aquele abajurzinho, que eles ficam chateados, né, com aquilo. Aquilo é um pouco dramático, né, pra eles.
Certeza.
Imagina os gatinhos, né, eles andam até de ré, assim, tipo, o que tem aqui na minha cabeça?
Tadinhos
não
mas
entendem
é
nada,
bem,
né?
É,
e é temporário ali, uhum. é só pra, né, evitar lambedura, contaminação, abertura, porque da essência dos pontos. Quando eles contaminam e mexem nos pontos,
uhum.
pode abrir. E a gente chama de evisceração, vem tudo pra fora.
Então, assim, nem pensar.
Tem que cuidar, exato,
uhum.
né? Tem que cuidar mesmo.
Nessa hora do
vale
ai, coitadinho, não adianta, agora uhum. tem que ser assim, né?
Vale a pena cuidar uhum. uns dias ali mesmo. E as medicações, né? Analgésico, antibiótico, tem que dar, porque uhum. vai ter dor. Imagina, uma abertura de cavidade, tem uma ligadura em víscera, tem manipulação lá dentro durante a cirurgia. Né?
Uhum.
Então, quanto melhor essa anestesia, melhor esse pós-operatório também. Tem muitos que saem da castração como se nada tivesse acontecido. E aí a gente também tem que limitar um pouco esses movimentos, essas coisas, para não forçar os pontos da musculatura.
Sim.
Né? Mas são cuidados assim que valem a pena pensando nesses benefícios, né? Nos benefícios futuros, nas prevenções que a gente vai trazer em relação a isso.
Sem Sem dúvida. E você falou outra coisa que o povo, que as pessoas falam, né? Não, vou castrar pra ver se ele sossega. Uhum. Principalmente cães grandes, né? Uhum. Agora eu me lembrei de um amigo que tem um labrador e que ele é muito bagunceiro. Ele adora fazer festa. Ele falou, vou castrar pra ver se ele sossega, para de roer meus móveis, não sei o quê.
Tem eternos filhotes, né? Tem animais que não, assim, simplesmente passam da fase adulta, vão pra maioridade e tudo, e ainda estão aprontando.
É a personalidade deles, né?
É uma coisa que tem ali. Uhum. Mas, assim, em geral, ela traz um pouquinho mais de tranquilidade, só que os estudos de comportamento já estão dizendo que não, que isso nem não tem a ver, ainda mais depois que já estão imprintados os comportamentos em si, que a gente não consegue uma tranquilidade, uma mudança de comportamento tão, tão grande. Claro que variações disso podem ocorrer. Ah, mas o meu ficou mais calmo. Sim, alguns ficam mais calmos, mas em geral não se justifica pela castração. Muitas vezes, antes de eles aprenderem a erguer a perninha, daí eles, a castração já é indicada para eles não aprender a erguer a perninha, por exemplo. Né? Por experiência própria, os meus já sabiam fazer isso. Depois da castração, continuaram fazendo com a perninha erguida. E quem foi castrado antes de saber erguer a perninha, faz igual a menina, os machinhos. Ficam sentadinhos, não fazem erguido, né? Não que, pra mim, isso nunca foi um problema. Deixa que faça onde quiser, porque eles fazem geralmente, eles aprendem, né, a fazer em lugares corretos, né? Então, não fariam dentro de casa, nem nada. Mas tem gente que já pensa nisso como um benefício, né? Ah, não quero que ele faça nos meus móveis dentro de casa, que não erga, né? Que ele faça no tapetinho.
Isso,
eu vou castrar antes.
Ajuda muito daí
tapetinho
quando tem,
higiênico,
né?
Exatamente. Sim. E tem tapete higiênico que você prende mais alto também, que daí eles fazem com a perninha erguida.
Se for um shih tzu, um chihuahua, né?
Pequenininho.
Okay. Agora, se tem um labrador, vai fazer uma parede.
Vai fazer uma cachoeira na parede, né?
Sim.
E é uma questão de manejo diário ali, que às vezes a castração, nesse aspecto, precoce, às vezes ela induz isso mesmo, a não fazer com a perninha erguida. Mas os demais comportamentos de agitação, nesse sentido de ser agitado, de aprontar, nem sempre, não é garantido. Isso
não é garantido.
É, exato.
Então, castrar pra sossegar não funciona, gente. Não funciona. Às vezes, né? Se a personalidade do bichinho
já tá definida.
É isso aí. Bom, tá na hora do nosso intervalo de novo, né? A gente já volta. Eu tenho mais duas perguntas aqui, mas acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo de fazer. Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.